Começa agora a cobertura da Assembleia da Associação Geral 2025. Jesus está vindo, eu irei.
Oito horas 31 minutos aqui na Rede Novo Tempo. Considerado o principal encontro administrativo da Igreja Adventista em nível mundial, desde o dia 3 de julho até hoje, o evento reuniu delegados de mais de 200 países para decisões e celebrações que direcionam a missão global da denominação. O evento atraiu cerca de 2.800 delegados votantes de mais de 200 países, além de até 100 mil visitantes entre membros, líderes e convidados que compareceram ao America's Center, um centro de convenções com infraestrutura integrada para exposições, reuniões e cultos.
Acontecimentos do dia.
O Encontro Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia contou com transmissões ao vivo e cobertura em 7 línguas: inglês, espanhol, francês, russo, alemão, língua de sinais americana e em português. E agora, às 8 horas e 32 minutos, mais uma vez, vamos aos Estados Unidos. O nosso enviado especial, Esnau Filho, traz mais detalhes deste último dia do evento. Olá, Esnau.
Muito boa noite, Jota e amigos que acompanham a nossa programação. É verdade, chegamos à 10ª e última noite de cobertura da Assembleia da Associação Geral, essa de número 62. O clima aqui é de emoção, de fé e de esperança, Jota. Realmente foi um privilégio fazer parte desse momento tão especial da Igreja Adventista do Sétimo Dia a nível mundial. E quem está comigo é o meu amigo e companheiro de todas as noites, o pastor Vinícius Mendes. Pastor, que emocionante e especial foram esses dias, e em especial esse último dia, onde diversos cristãos de todo o mundo participaram juntos na programação e nesse culto final. Conta pra gente um pouco dos detalhes desse dia.
Oi, meu amigo Esnau, boa noite também, Jota. E boa noite a todos os amigos que acompanham a Rádio Novo Tempo. É difícil encontrar palavras, Esnau, para a gente descrever tudo aquilo que a gente viveu durante esses dias, especialmente no dia de hoje, esse sábado maravilhoso, memorável, que vai ficar para sempre guardado em nosso coração. Aqui nós tivemos uma antecipação do céu. Ver a Igreja Mundial reunida aqui, representada aqui por milhares de pessoas que lotaram esse estádio, né? Um estádio com uma capacidade gigantesca para mais de 60 mil pessoas, e nós tivemos aqui certamente mais de 30 mil pessoas se aglomerando, né? Na esperança, vamos chamar assim, uma aglomeração de esperança de pessoas de todas as etnias, de todos os povos, de todas as línguas, reunidos aqui. Eu particularmente me emocionei muito pensando na grande multidão, aguardando a volta de Jesus, cantando um cântico novo, né? Várias canções foram levadas aqui, e às vezes a gente via as pessoas tentando cantar em inglês, e aquelas que eram conhecidas, as pessoas cantavam cada um em seu idioma, e aquilo produzia uma sensação de céu no nosso coração. O sábado transcorreu pela manhã, como geralmente ocorre nas igrejas, escola sabatina, maravilhosa, com um painel na lição, carta missionária, tudo aquilo que a gente é acostumado a fazer, mas imagine isso na sua igreja, multiplicada por milhares de pessoas no mesmo ambiente, como eu disse, de várias línguas e várias culturas, maravilhoso. Depois tivemos o período do culto divino, né, em que a nova liderança da Associação Geral e das divisões estavam à plataforma ali. Muito bonito ver todo mundo ali junto, ali representando seus países de origem, suas regiões. E a pregação foi proferida naturalmente pelo presidente da Associação Geral, o novo presidente, pastor Ayrton Keller. Foi uma pregação memorável, tocante, profunda, profundamente bíblica, mas concentrada na missão, colocando os olhos de todas as pessoas na missão. O pastor Ayrton destacou várias vezes essa frase, né? E ele pediu que isso ficasse em nosso coração. Aprofundados na Bíblia, ou enraizados na Bíblia e focados na missão. É isso que ele espera que a igreja adventista no mundo experimente, né? Aprofundamento bíblico e foco na missão. A pregação dessa manhã foi precedida, ou antes da pregação, não é? O pastor Ayrton fez ali as homenagens ao presidente Ted Wilson, o presidente anterior. Foi muito emocionante perceber essa passagem de bastão mais uma vez, sabe? A unidade entre os dois também, não é? Não existe divergência, existe amor, existe unidade, existe legado, respeito ao legado e ao trabalho do pastor Ted Wilson, e também renovação a partir do pastor Ayrton Keeler. A igreja continua avançando e crescendo, né? O sermão, basicamente, a temática girou em torno de uma igreja que avança com profundidade na palavra de Deus para cumprir a missão, mais ou menos isso que é a temática central do pastor Ayrton. Ele dividiu seu sermão basicamente em dois blocos. O primeiro bloco, ele apresenta um mundo em queda e apresenta os sinais da volta de Jesus, já profetizando que o mundo estaria na condição que está, não é? E por outro lado, uma igreja também que avança e cresce também como um sinal e agora positivo da volta de Jesus, cumprindo especialmente Mateus 24:14, que fala da pregação do Evangelho para todo mundo, né, em testemunha a todas as nações, para então a volta de Jesus acontecer. O pastor Ayrton disse, olha, nós não temos que ter medo dos sinais negativos do mundo. Esses sinais não são a nossa prioridade. A nossa prioridade está no cumprimento da missão para nós vermos Jesus voltar. Nosso foco tem que estar no positivo, na esperança, na beleza do sonho, do evangelho, que deve estar profundamente enraizado no nosso coração. E o sermão foi trabalhando nisso. O pastor Ayrton usou uma frase de Ellen White, que é uma citação do livro Evangelismo. Nós conhecemos essa frase, né? Ouça os passos de um Deus que se aproxima. E essa frase foi repetida várias vezes no sentido de criar a sensação de emergência, de urgência, de brevidade da volta de Jesus. Isso foi muito tocante. Isso envolveu os milhares de espectadores aqui no Dome, no American Center, aqui em St. Louis. A sensação era, Jesus está voltando, a sensação é essa, Jesus está voltando. E aí, como eu disse, após essa explanação belíssima sobre a brevidade da volta de Jesus e a necessidade do preparo para o encontro com Jesus, a necessidade de ter uma igreja, como ele disse, não é? Distinta do mundo, mas não distante do mundo, ou seja, uma igreja que é diferente, não vive os pecados do mundo, mas ao mesmo tempo ama as pessoas do mundo e precisa e deseja salvar essas pessoas. Essa sensação de que Jesus está voltando em breve envolveu todos nós. Isso foi coroado com uma mensagem musical extraordinária pelo coral aqui e pela orquestra, Aleluia de Handel, todo o auditório de pé cantando, ouvindo, né, essa canção extraordinária, esse hino de louvor magnífico a Deus. E depois de o coral terminar a canção, a palavra volta ao pastor Ayrton, e aí ele tem um insight muito positivo. Ele perguntou à audiência, o que você está sentindo agora? Naturalmente, todos nós estávamos sentindo um cheiro de céu, uma vontade de encontrar Jesus, de sentir o abraço do Pai, a sensação de que nós não somos daqui, somos de outro lugar, do lugar que Deus preparou para nós, o lugar que Ele está preparando, na realidade, a gente, né, para viver lá. Outra frase do pastor Ayrton durante o sermão, né? Deus está preparando-nos para aquilo que Ele já nos preparou. E ele perguntou, o que você está sentindo agora? A gente estava sentindo esperança, a gente estava sentindo amor por Jesus, a gente estava sentindo desejo de encontrar com Ele. Então o pastor Ayrton disse, o que você está sentindo agora é o que você tem que compartilhar com as pessoas lá fora. Foi maravilhoso ouvir esse desafio, esse chamado ao cumprimento da missão. A sensação do Evangelho ardendo no coração é a sensação, é aquilo que nós temos que compartilhar com as pessoas. Então, foi assim, amigo Esnal, o nosso dia de sábado hoje aqui, especialmente pela manhã, nesse culto memorável, histórico, maravilhoso que a igreja viveu aqui nessa edição de número 62 da Assembleia da Associação Geral aqui na cidade de St. Louis, no estado do Missouri, nos Estados Unidos da América. E a sensação é que a próxima Assembleia da Associação Geral seja, sabe em que cidade? Na Nova Jerusalém. E sabe quem será o presidente? Jesus Cristo. Ele será o nosso presidente, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com esse sentimento maravilhoso no coração, vou me despedindo de todos vocês, na sensação maravilhosa de que Jesus está voltando em breve. Eu espero que você continue se preparando, eu oro para que você continue amando a vinda de Jesus, que você continue trabalhando e se esforçando para que mais pessoas conheçam sobre Jesus e tenham a mesma esperança que nós temos para que esse dia maravilhoso da volta de Cristo seja abreviado e nós possamos viver para sempre com Ele. Muito obrigado pela companhia, por ter estado conosco todos esses dias. Continue ouvindo a Novo Tempo, continue compartilhando esperança. Jesus está voltando. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês.
Obrigado, pastor Vinícius. 8 horas 42 minutos. 8h42 aqui no Brasil.
Música para o mundo.
A edição de número 62 do Encontro Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia teve eleição de líderes, votação de estatutos e manuais, além de momentos espirituais, treinamento, programas especiais e muita música inspiradora. Hoje o destaque foi o hino Aleluia de Handel. George Frederick Handel é considerado um dos grandes compositores do período barroco. Esse hino foi tocado pela primeira vez em 1742. Agora, você vai ouvir um momento especial em que o musical aconteceu lá no evento. A música foi tocada pela orquestra e o grande coral na Assembleia da Associação Geral. O som foi captado ao vivo pelos microfones da Rádio Novo Tempo. Confira. Você está ouvindo Aleluia de Handel. Música tocada pela orquestra e o grande coral na Assembleia da Associação Geral. Som captado pelos microfones da Rádio Novo Tempo.
Música para o mundo.
Voltamos.
Acontecimentos do dia.
Estamos de volta com os destaques do último dia da Assembleia. Assembleia da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O momento mais significativo para decisões administrativas e espirituais da Igreja Adventista Global. Evento que reuniu cerca de 2.800 delegados votantes de mais de 200 países, além de 100 mil visitantes no America Center. O pastor Ayrton Carlos é brasileiro. Foi eleito presidente mundial da Igreja Adventista no último dia 4 de julho deste ano, com aproximadamente 90% dos votos dos delegados presentes. O nosso correspondente nos Estados Unidos, Isnau Filho, está com o diretor-geral da Rede Novo Tempo de Rádios, o pastor Tomás Parra, e traz uma entrevista exclusiva para os nossos ouvintes.
Olá, Jota. Já estamos aqui de volta novamente, direto da Assembleia da Associação Geral. E eu estou aqui com o pastor Tomás Parra, que vai também contar para a gente um pouco da impressão dele em relação ao evento, né? Também vai comentar qual que é o foco da igreja para os próximos anos, segundo o próprio presidente, o novo presidente eleito, o pastor Ayrton Keller.
Esnau, Jota aí e todos os nossos ouvintes, um abraço aqui desde os Estados Unidos. Estamos aqui muito felizes porque está acontecendo muita coisa boa. O Espírito Santo está dirigindo tudo aqui. E eu quero te falar um pouco em relação à visão que o pastor Ayrton Keller já falou em vários momentos. Ele colocou ênfase na missão mundial, em aqueles lugares onde ainda não temos presença adventista, ou temos muito pouca presença adventista. Esses países quase sempre nós conhecemos como a janela 1040, que são esses países que são muito desafiadores. E eu acho que o pastor está colocando o foco aí porque o evangelho tem que chegar até os confins da terra. Então, tudo que tem que ver com destinar dinheiro, recursos para poder fazer projetos de pregação do evangelho nesse lugar, com certeza vão ser feitos. Com certeza todo mundo, todas as divisões também do mundo vão estar focadas em apoiar todos os projetos missionários nesses lugares. Mas o outro ênfase que ele colocou também é as novas gerações. O que vamos fazer por nossos jovens? Ele falou algumas coisas muito importantes. Primeiro, temos que abrir espaços de liderança para eles. Mas quando você abre espaços de liderança para eles, então você tem que ser tolerante também. Você tem que saber que eles podem cometer erros. Então aí nós temos que estar muito perto deles para guiar eles, mas para não perder a força que eles têm, que podem contagiar, não sei se fala assim bem, mas contagiar de entusiasmo, força a uma igreja que precisa avançar nos próximos 5 anos para o encontro com nosso Deus. Precisa Jesus voltar logo em nossa geração.
E justamente a equipe do Revista Novo Tempo da TV conversou com o pastor Ayrton e ele mencionou quais as diferenças e os desafios entre a América do Sul e o restante do mundo.
Depois de sair da América do Sul, que é um lugar vibrante, Brasil entusiasmado, uma igreja que cresce, eu tive a oportunidade de ver algumas coisas fora que me chamam a atenção. E sempre que eu posso eu compartilho isso. Número 1. Eu descobri que a igreja no Brasil, a igreja adventista, é muito viva, dinâmica, vibrante, mas tem outros lugares no mundo onde isso também acontece. Ao viajar para o México, Quênia, Filipinas, Coreia do Sul e outros lugares, Nigéria, você vê uma igreja viva, dinâmica, e eu pensava que nós éramos os únicos, nós estávamos isolados ali. Então a gente vê que Deus está atuando em vários lugares do mundo, há um movimento de missão, e isso me alegra muito. Em segundo lugar, o que mais me impressionou foi descobrir que os nossos desafios no Brasil são grandes, não são fáceis não. Mas quando você olha para fora, você descobre que eles são imensos. Quando você pensa numa janela 1040, por exemplo, uma região da Ásia, norte da África, Oriente Médio, nós temos uma carência de presença adventista tremenda. E aí quando eu comecei a descobrir tudo isso, por exemplo, nós temos 43 cidades no mundo com mais de 1 milhão de habitantes, onde nós não temos nenhum adventista. Isso é um tremendo desafio. Quando eu olhei para essa realidade, eu pensei, olha, o desafio que a gente tem no Brasil é grande, merece atenção, a gente tem que trabalhar mais e mais focado na missão, mas fora tem muito o que fazer. E é por isso que a gente lançou um movimento chamado Mission Refocus, para pedir o pessoal de lugares fortes como o Brasil, para nos ajudar a mandar a gente para esses lugares desafiadores, onde a igreja ainda é pequena. E essas duas coisas me impressionaram e me fizeram acreditar ainda mais que o Brasil tem um papel imenso em ajudar a pregação do evangelho em outras regiões do mundo.
Ele ressaltou que o jovem quer uma igreja que viva a verdade, que tenha uma causa para eles se engajarem.
Mas quando eu penso nos jovens e na nova geração, eu sempre penso em duas coisas, pastor Williams. A primeira delas, os jovens não buscam uma igreja disfarçada. Os jovens não buscam uma verdade aguada. Eles querem algo original, verdadeiro, transparente. Então, eu creio que a igreja adventista no Brasil, no mundo, ela precisa cada vez mais assumir a sua identidade, dizer para os jovens, vem para cá, nós temos uma verdade bíblica, sólida, tem um lugar para você, nós estamos convidando você para viver essa verdade. E não tentando disfarçar isso, fazendo de conta que nós somos o que não somos, falamos o que não falamos, vamos onde não vamos. Esse tipo de religião de segunda classe não interessa, não agrada. Claro que tem que ser com amor, com respeito, com carinho. E em segundo lugar, eu vejo os jovens sempre lutando por uma causa. A juventude de hoje está querendo mexer no mundo, fazer a diferença, aquela revolução bonita. E eu fico pensando, nós como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos que dar uma causa para eles, uma bandeira. E essa bandeira é servir a comunidade, é cumprir a missão, é ajudar a liderar a igreja local. Quem trabalha com jovens sempre tem uma tolerância, porque os jovens estão crescendo, estão aprendendo. Se a gente dá uma bandeira para eles, ajuda ou pede ajuda deles na liderança da igreja, tem que ter um pouco de paciência, um pouco de tolerância para aquilo que talvez não funcione, para aquilo que não dê tão certo no começo. Mas se a gente acreditar neles, aí o jovem vem com paixão, se entrega, vem com o coração. E nós estamos precisando dessa energia, se eu posso chamar assim, esse entusiasmo que vem com a juventude. Eles dão vida para a igreja. Se a gente der uma bandeira, der oportunidade, envolver na liderança, esses jovens que querem uma igreja original, bíblica, eles podem vir, eles podem se envolver e acho que eles podem ficar e a igreja pode ser relevante para eles. Eu espero que qualquer plano que a gente faça possa girar ao redor dessa realidade.
O novo líder da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Mundo também nos contou qual foi o sentimento ao receber a notícia que foi indicado para a função.
Amigo, é difícil responder essa pergunta para você, para os telespectadores também. Quando eu estava aqui na sexta-feira, primeira sexta-feira das reuniões, e me procuraram para dizer, olha, nós temos um relatório, esse relatório vai ser lido para os delegados, mas é parte da ética, da cultura da igreja, antes consultar a pessoa que está sendo indicada para uma função. E eles vieram para me consultar, eu estava com minha esposa na hora, o desespero é grande, porque uma coisa é quem vê de fora e acha que é tudo lindo, você andando, as pessoas à sua volta, eu não me preocupo com isso não é o que faz a diferença numa função como essa, é a responsabilidade que você carrega, tudo aquilo que está envolvido. A primeira delas é uma sessão como essa. A gente tem uma semana para escolher uma equipe inteira de pessoas que vem de 212 países do mundo, no meio de 2.808 delegados, você tem que encontrar líderes para substituir alguns que saem, outros que são substituídos naturalmente. Como encontrar essas pessoas, o mundo inteiro para escolher, o tempo é pequeno. Aconteceu pela primeira vez na história de eu ter pregado no primeiro sábado, e como fui escolhido como presidente, é o presidente que pega no segundo, tem que pregar duas vezes. Eu não tinha nenhum sermão para o segundo sábado, tive que começar a trabalhar nas madrugadas, 2 da manhã, 2:30 da manhã. Tudo isso é uma pressão muito grande. Meu sentimento na hora, isso é maior do que eu não tenho condições para ir. Conversei com eles, expressei o meu sentimento, falei com minha família, para eles foi pesado, mas o nosso sentimento foi, a gente serve a Deus e a igreja, e nós vamos fazer aquilo que a igreja nos pedir. Se esse é o convite de Deus, é o convite da igreja, a gente vai avançar pela fé. A gente não sabe o que vem amanhã, a gente não sabe o que vem no futuro, não sabe como as coisas vão ser, elas não vão ser fáceis, o mundo está difícil, liderar num país como o Brasil já não é fácil. Se você pensar que a igreja está presente em 212 países do mundo, é muita língua, quase 800 idiomas diferentes, como liderar tudo isso? Só dependendo da graça de Deus. Eu não aceitei o convite para ser o manager, o CEO de uma corporação. Eu sou pastor da Igreja Adventista, estou ocupando uma responsabilidade. Então, eu quero depender de Deus, avançar nas mãos dEle, pedir que Ele me guie, que Ele abra as portas e que através da minha vida, da minha liderança, a igreja cresça, mas de acordo com a vontade dEle.
O pastor Ayrton também comentou sobre alguns princípios que estão em seu coração e que poderiam reger a sua liderança nos próximos 5 anos.
O que eu tenho no meu coração são princípios. Eu acho que esses princípios, eles vão guiar qualquer decisão que a gente venha tomar depois. Eu tenho 4 coisas que eu mantenho muito claras no meu coração. Eu gostaria de investir mais na vida espiritual da igreja, o que Ellen White chama de reavivamento e reforma, a caminhada espiritual com Deus, para a gente nunca esquecer que nós somos uma igreja. Segundo lugar, eu queria fortalecer muito a identidade adventista. Como ser fiel à palavra e ao mesmo tempo ser relevante, estar em contato com o mundo do século XXI. Terceira, a unidade da igreja. Numa época de tanta polarização, nacionalismo, políticas extremistas, como que nós, adventistas, podemos estar acima de tudo isso? e fala de unidade, de integração, todos caminhando juntos, olhando na mesma direção. Eu gostaria de poder investir mais nisso. E o Espírito Santo pode ajudar a gente a crescer. E por fim, que é o mais importante, é o que tem guiado a minha vida, é o compromisso com a missão. Eu queria ver jovens abraçando a missão, a igreja abraçando a missão, a igreja relevante na comunidade, relevante na pregação da palavra, esse envolvimento local e global, porque a nossa responsabilidade agora é estimular cada membro da igreja a atravessar a rua e alcançar o seu vizinho, e ao mesmo tempo os missionários atravessarem o planeta e irem para os lugares mais desafiadores da Terra. Eu espero investir bastante nisso. E por trás, apenas uma palavrinha para você, que é telespectador da Novo Tempo. A igreja acredita que a comunicação, a tecnologia são vitais para qualquer iniciativa, especialmente para a missão. E eu espero, pastor Williams, que nessa caminhada a gente veja os veículos de comunicação da igreja crescerem, se modernizarem, para serem cada vez mais eficientes no cumprimento da missão.
E por fim, amigos, eles nos deixou uma mensagem especial.
Sempre que me pedem para falar qualquer coisa em tom de um recado, uma mensagem bíblica, primeira coisa que vem à minha mente é o meu verso preferido da Bíblia, e ele me guia, eu acho que pode guiar sua vida, sua família também. Mateus capítulo 6 e o verso 33, onde o próprio Cristo diz: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A minha mensagem para você que é telespectador: viva com Deus, viva para Deus, coloque a sua vida nas mãos de Deus. E o que a Bíblia diz, o que o próprio Cristo diz, é que se a gente caminhar com Ele, se a gente for fiel a Ele, se a gente aceitar a liderança dEle na nossa vida, Ele vai providenciar tudo o que nós precisamos. Se você já é um adventista do sétimo dia e nos acompanha agora pela Novo Tempo, eu queria pedir para você, seja mais fiel, se entregue mais ao Senhor, entregue o que você é, entregue o que você tem, a sua influência, a sua vida, a sua família, e deixa Deus guiar a sua vida. Se você não é parte da família adventista do sétimo dia, eu queria dizer para você, por que não ter uma experiência nova agora? E experimentar viver pela fé, colocar sua vida nas mãos de Deus, viver de acordo com a palavra de Deus, e deixar Deus guiar você. Deus surpreende, e sempre surpreende para melhor.
E essa é a mensagem do pastor Ayrton também para todos nós, e que possamos realmente estar prontos, né, para poder falar do amor de Jesus em todos os lugares onde formos, porque realmente somos testemunhas vivas. E por aqui, nós, Jota, nos despedimos dessa cobertura da Assembleia da Associação Geral de número 62. Pastor Tomás, fica agora também a saudade, né, porque é um evento muito dinâmico, e daqui a 5 anos teremos também um próximo evento como esse, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem agora uma liderança nova e que também vai trabalhar muito nos próximos 5 anos.
Sim, não, a verdade, eu gostaria que esta fosse a última, porque precisamos ver Jesus voltar. Nosso mundo, nossa sociedade precisa que Jesus volte. Mas para que Jesus volte, nós temos que pregar, e temos que pregar rápido e pregar mais forte. Então, eu sou muito grato, primeiramente a Deus, por nos dar esta oportunidade como Rede Novo Tempo de cobrir este evento. Estou muito grato à nossa liderança na Novo Tempo por providenciar os recursos para poder fazer este trabalho e colocar a notícia muito perto de nossos ouvintes. Mas também muito grato ao nosso time aí, Snau, muito obrigado, meu amigo, obrigado aí a todos nossos amigos que ficaram também no Brasil, fazendo que esta cobertura seja uma realidade. Assim que, amigos, continuem escutando a Novo Tempo, porque nós temos sempre boas notícias, mas temos uma mensagem que pregar, que Jesus é nosso Salvador e Ele precisa voltar em breve. E nosso compromisso como rede de rádios é pregar a tempo e fora de tempo, ser uma campanha de evangelismo 24 horas por dia, falando que Jesus é nosso Salvador e Ele em breve vai voltar.
Acontecimentos do dia.
Portanto, ouvimos aí a participação do pastor Tomás Parra e do pastor Ayrton Carlos. A Rádio Novo Tempo apurou que, para o pastor Ayrton, novo líder mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seu trabalho terá prioridades como engajamento de juventude e lideranças femininas, intensificação do uso de tecnologia e mídias sociais, crescimento em regiões como África e América Latina e enfoque no estilo de vida saudável como identidade adventista moderna. O Encontro Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, também conhecido como Assembleia da Associação Geral, acontece a cada 5 anos. Segundo a organização do evento, o tema central, Jesus está vindo, eu irei, convoca os adventistas à missão global enquanto aguardam o retorno de Cristo Jesus.
Você ouviu a cobertura da Assembleia da Associação Geral 2025. Jesus está vindo, eu irei.